Eu fui a primeira pessoa da minha família a ir para o ensino superior. Acho que o essencial mesmo é querer aprender e ter abertura para. Merecia realmente ter mais destaque do que aquilo que tem. Temos quanto tempo?
É mais exigente trabalhar para um restaurante com estrelas Michelin ou ter um negócio próprio?
Tempo é dinheiro, matéria-prima é dinheiro. A partir do momento que temos algo nosso, não conseguimos estar distantes do negócio.
Bem-vindos de volta à Cozinha da Micas. Hoje tenho aqui comigo a chefe Sara Soares, que é fundadora da marca de pastelaria vegan, Caos, e que também é formadora na área da pastelaria. Bem-vinda, Sara.
Obrigada.
E muito obrigada por ter aceitado o meu convite.
Eu é que agradeço o convite e estou muito contente de estar aqui.
Tu já trabalhas em pastelaria há 14 anos.
Verdade.
E ao longo deste percurso passaste por alguns hotéis e restaurantes com estrelas Michelin. Mas nem sempre a pastelaria esteve no teu radar, pelo que eu andei aqui a ver. Quando, ao longo do teu percurso, é que surgiu este amor pela pastelaria?
Então, eu vou tentar ser breve, mas a verdade é que a história com a pastelaria já vem de longe. Eu estive a tirar direito, foi o meu primeiro curso, eu tinha muita paixão por criminologia e na altura não tive a oportunidade de ir para o Porto tirar especificamente criminologia, então a segunda melhor opção era direito. Mas, na verdade, eu ia para as aulas e aquilo que eu gostava mesmo era de levar bolos para os meus colegas, para eles provarem e darem feedback. Ou seja, eu ainda estive 3 anos em Direito e completei 2 anos e meio, na verdade, porque o último semestre já não fiz até ao fim. Mas percebi claramente que, especialmente ali no meu último período de faculdade, que alguma coisa não estava certa, não fazia sentido eu ir para as aulas e ter a motivação só de dar bolos aos meus colegas, não é? Eu digo isto agora um bocadinho a brincar, mas na altura isto até foi uma coisa bastante séria, até a nível familiar e tudo, foi muito complexo eu desistir do curso e mudar de área. Mas efetivamente decidi que seria o melhor para mim e assim foi, saí de Direito. Estive durante esse tal semestre que já não frequentei Direito, estive a estudar em casa e ao mesmo tempo a trabalhar num call center. E estive a estudar para o exame de economia, que era coisa que eu nunca tinha tido na vida, porque eu não percebia nada de economia, vinha de humanidades. Estive a estudar em casa, fiz o exame de admissão à Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril e entrei, e então fiz o meu curso e foi aí que começou, ou seja, em 2009 começou o meu, digamos assim, processo de entrar a sério neste mundo, porque eu já fazia muita coisa em casa mesmo. Muita coisa mesmo, mas aí é que foi assim mais a sério e então eu contabilizo que o meu percurso começa aí.
Olha, tu falaste em ter sido um bocadinho complicado até em termos familiares. Como é que se deixa a segurança tradicional de um curso de Direito, e falo por experiência, para uma área de pastelaria que tradicionalmente não é vista com tão bons olhos do ponto de vista da segurança?
E a questão é mesmo essa. Eu fui a primeira pessoa da minha família a ir para o ensino superior. Portanto, a minha família é uma família muito humilde e que não teve, infelizmente, a oportunidade de estudar. E então, a minha geração, a minha e dos meus primos, fomos a primeira geração. E eu sou mais velha dos meus primos. Então, isto foi assim um choque. A minha família pensou, bem, como assim? Já não vais ser doutora? Meu Deus, e agora? E estás a desperdiçar anos de vida e vais ser pasteleira? Mas que é isso? Isso não é nada, não faz sentido nenhum. Foi mesmo complicado, quando eu digo que foi ali uma situação complicada com a família, foi mesmo. A minha mãe ficou sem falar comigo imenso tempo, estava...
Por preocupação, não é?
Tristíssima comigo, não compreendia a minha decisão, aquilo não encaixava. E durante muito tempo, não foi fácil, e durante muito tempo também tive sempre muita pressão de retornar a Direito e repensar aquilo que eu tinha decidido na altura, mas efetivamente agora acho que estão todos convencidos.
Boa, essa é a parte mais importante. Tu hoje em dia dás formação em várias instituições e já deste ainda em mais do que dás hoje. Para ti, o que é que não pode faltar na formação ou nas capacidades de um pasteleiro?
Então, é uma pergunta um bocadinho difícil porque eu dei aulas, como tu sabes, em sítios muito dispares, não é? Eu dei aulas numa prisão, dei aulas numa escola privada e dou ainda, dou aulas também numa universidade, faço workshops por várias zonas do país, Portanto, eu acho que isso depende muito também do público para o qual estamos a trabalhar e os alunos com os quais lidamos. Eu acho que essencial mesmo é querer aprender e ter abertura para. Depois, obviamente que é muito importante as pessoas gostarem daquilo que estão a aprender, terem interesse, terem muita curiosidade também para irem estudar em casa, nos seus tempos livres, experimentarem, lerem livros, testarem receitas. Não sei, eu digo isto porque eu também já estive desse lado, então é um bocadinho o que eu acho necessário é isso.
É muito importante fazer o trabalho de casa, não é?
É, sem dúvida alguma.
Não ser só componente das aulas.
Obviamente que isto, como eu digo, depende muito das realidades. Eu não vou exigir isso a um aluno meu que está encarcerado, não é? Que está numa prisão, que não tem oportunidade nenhuma de numa cela fazer o que quer que seja. Mas obviamente que vou exigir isso de um aluno meu que está a tirar um curso numa entidade privada e que tem, obviamente, disponibilidade de tempo e financeira para fazer isso em casa. Portanto, é um bocadinho pôr as coisas na balança e ser, digamos assim, coerente, não é, com as realidades, e que são muito diferentes uma da outra, mas que, obviamente, que ambas implicam a pessoa, pelo menos, no mínimo, gostar do que está a fazer.
E, para ti, quando é que surgiu esta paixão pela vertente vegetal da pastelaria? Se foi só pela vegetal, nem sei como é que começou o teu interesse pela área. Portanto, diz-me o que quiseres.
Então, eu na altura estava no Hotel Penhalonga e era o braço direito do chefe Siopa, que é o chefe executivo de pastelaria do hotel. E nessa altura eu estava responsável pelos restaurantes Estrela Michelin, que eram três. O que acontecia era que eu notava muito que nesses restaurantes em particular havia cada vez mais clientes com restrições alimentares e havia cada vez mais pessoas com tendência para o vegetarianismo, para o veganismo, intolerâncias ao glúten, intolerâncias à lactose ou simplesmente por opção preferiam não comer determinados produtos. E então comecei a ver uma tendência crescente desse tipo de necessidade a que tínhamos que dar resposta. E a verdade é que não havia resposta, digamos assim, para dar. Ou seja, as nossas cartas ainda estavam muito limitadas àquilo que era a pastelaria convencional. E então eu comecei a incutir um bocadinho isso também nas minhas equipas, nas pessoas que trabalhavam comigo nesses restaurantes, e num deles em específico, que era o Lab by Sérgio Arola, comecei sempre a ter na carta pelo menos uma sobremesa vegan. Ou seja, comecei a trabalhar muito essa vertente e a apaixonar-me cada vez mais, porque depois também sou uma curiosa e sou muito croma e gosto muito de estudar e de aprender, e então isso obrigou-me a fazer exatamente isso e ir pesquisar mais, procurar mais, e depois então foi quando decidi que, ok, não sei ainda o suficiente daquilo que é possível saber, vou fazer uma formação a sério sobre isto.
Ok, e que formação é que fizeste?
Fui para Barcelona e tirei o curso mais longo do Tony Rodrigues, okay. Aquele que é mesmo intensivo, portanto passei lá uma semana completa com ele a fazer 8, 9 horas por dia, portanto era mesmo como se fosse um trabalho, e foi onde aprendi assim as bases de tudo o que sei de pastelaria vegan. Depois disso, obviamente, também pelo facto de já ser pasteleira e já ter muita experiência na área, consegui ajustar muitas coisas à minha realidade, não é? E não fazer só o que aprendi com ele. Portanto, a partir do momento em que nós temos as guidelines, muito facilmente conseguimos expandir o nosso conhecimento. E foi isso que depois aconteceu. E foi a partir daí também que comecei eu a formar os meus próprios cursos. Comecei a dar aulas, saí da hotelaria e virei mais para a parte da formação.
Quais são os maiores desafios da pastelaria vegetal?
É assim, sem dúvida alguma que um grande desafio é a dificuldade de convencer os mais puristas. Eu acho que há pessoas que se focam muito no que consideram ser a pastelaria a sério ou naquilo que é o tradicional, e não dão sequer a oportunidade para conhecer coisas novas e não aceitam ou não querem aceitar ou não se interessam, pronto. Isso é muito complicado. Ou seja, de um ponto de vista de servir a alguém, é essa a dificuldade. Obviamente, do ponto de vista de produção, a maior dificuldade é, às vezes, os substitutos, exatamente. Os substitutos são, são efetivamente aquilo que é mais complicado, não é? Mas tudo se consegue mesmo. Até hoje acho que a minha receita, ainda que não está a 100% e que eu digo que é o meu calcanhar daquilo, é a massa choux. Okay. Que é muito complicado a fazer vegan, mas fora isso acho que tenho sido bem sucedida nesta aventura.
Entretanto, tu hoje em dia tens a tua marca de pastelaria vegetal, não é?
Exatamente,
a Caos. Eu estou a dizer vegetal, mas é vegan, é tudo vegan.
É tudo vegan, 100%, okay. Sim.
E como é que surgiu a ideia de criar a Caos?
Então, a Caos surgiu aqui de vários pontos. Para já, na altura quando discuti esta questão de possibilidade de ter uma marca com o meu namorado, falámos muito sobre nomes e sobre o que é que poderia ser, o que é que não poderia ser, e o nome Caos surge de uma maneira muito natural, porque basicamente são as iniciais do meu pai. Ele era Carlos Alberto Oliveira Soares, e então é uma homenagem que eu quis fazer, e acho que aí começa realmente a história por trás do nome, não é? Para as pessoas compreenderem porque é que é Caos e porque é que é um nome assim tão, tão forte, e às vezes até se chocam um bocado. A história é essa em relação ao nome. Em relação à marca em si e ao conceito, acho que era uma evolução natural do meu trabalho, ou seja, eu sou formadora e eventualmente iria se fazer sentido ter alguma coisa minha fora a parte da formação, não é? Porque a formação, no fundo, eu não sou a dona da escola, nem nada. Sim. Do género, portanto eu consigo controlar uma certa porção daquilo que ensino, obviamente, mas não a 100%, e aqui na marca eu sou livre de fazer o que realmente eu quero, o que eu gosto, e de criar as receitas à medida daquilo que me faz sentido e daquilo que eu sei que as pessoas também esperam de mim, no fundo.
Olha, e porquê uma marca como a Caos e não continuar a trabalhar em restaurante?
Eu acho que tem mesmo a ver com aquilo que eu mencionei ainda agora, que é o depender só de mim. Okay. E não ter que...
Constrangimentos,
não é? Sim, exatamente. E não ter que justificar determinadas decisões. Então, e porquê que agora estás a fazer isto com este creme? Porquê não faz aquele sabor? Porque eu senti muito isso. Eu, quando trabalhava em restauração e hotelaria, era sempre difícil ter 100% de voz, digamos assim. Mas isto, eu e qualquer chefe, é sempre difícil, porque, no fundo, há outras pessoas por trás que mandam mais que nós, não é? E então temos sempre que obedecer a essas pessoas. E, na verdade, aqui, como a marca depende de mim, depende do Rodrigo apenas, nós temos que estar felizes os dois com aquilo que fazemos, e basicamente é isso, não temos que responder a mais ninguém. Portanto, fazia mais sentido para mim criar algo meu do que associar-me a algo já existente e dar apenas o meu conhecimento.
Achas que, de certa forma, na restauração a pastelaria ainda anda um bocadinho atrás da parte da comida em geral?
Eu acho que a nível de exposição e a nível de reconhecimento, sim. Okay. Agora, a nível de criatividade, a nível de evolução, acho que não.
Já é um espaço autónomo.
Acho que é completamente autónomo. Aliás, tanto é que merecia realmente ter mais valor, não é? Merecia realmente ter mais destaque do que aquilo que tem.
Quais foram os primeiros passos para criar a marca? Decidiram, então, criar uma marca para teres a tua independência e poderes dar asa à tua criatividade. Quais foram os primeiros passos que vocês deram para avançar?
Então, a primeira coisa que foi feita, e talvez das mais emocionantes, digamos assim, foi quando o meu namorado criou a nossa imagem de marca, ou seja, o nosso logotipo.
Foi ele que criou?
Foi ele que criou.
É tudo in-house.
É mesmo, é mesmo. Ele é cozinheiro, não é designer, não é? Mas foi ele que criou, e está muito bonito.
Está muito giro, está muito giro.
E fiquei mesmo extremamente orgulhosa, e acho que ver aquilo foi algo que mexeu muito comigo a nível pessoal, obviamente. E quando enviei para a minha família, quando enviei, por exemplo, para a minha mãe, para o meu tio, para o meu irmão, eu acho que toda a gente se emocionou. E acho não, eu sei que toda a gente se emocionou, porque eles disseram, apesar de eu não estar presente, não ter visto a reação deles, eu sei que sim. Portanto, acho que aí foi aquilo que teve o maior impacto. Depois, obviamente, que tratámos logo das coisas legais, digamos assim, não é? Fizemos, não é patentear, registámos a marca, exatamente. Registámos a marca, depois tratámos também da constituição da empresa em si, ou seja, legalmente deixar tudo direitinho. Enquanto estávamos a fazer isto, já estávamos à procura de um espaço e a tentar perceber onde é que iríamos fazer o projeto, porque temos a expectativa de que isto seja uma coisa com capacidade de crescimento grande, e então sabemos que não vai ser viável fazer em casa ad eterno, não é? Portanto, agora para o início foi o que aconteceu, mas de futuro já não será, e as produções todas para o Natal e para o Ano Novo já fizemos no espaço. E pronto, depois arranjámos um espaço, equipámos o espaço e basicamente foi assim. Foi. Até agora já os passos que demos já foram alguns.
Agora já têm estado em mercados, não é?
Exatamente. Feiras e mercados. Temos estado em feirinhas e mercados. Na altura do Natal é algo muito interessante porque, para já, porque temos contacto direto com as pessoas, o que difere bastante de como estávamos a trabalhar até então, que era muito à base de ter um pick-up point, deixávamos lá as coisas, as pessoas iam lá buscar e nós não tínhamos o contacto direto com as pessoas. Cliente. Agora temos e vemos as pessoas a comer as coisas à nossa frente e é muito mais giro.
É bom ter esse feedback direto do cliente.
É ótimo, sim. É muito bom e achamos que também é muito mais honesto, não é? Porque, claro que as pessoas nos davam feedback e diziam que as coisas eram boas e gostavam muito, mas sei lá, ali à nossa frente é sempre diferente. E então foi muito giro os mercados também nesse sentido.
E qual é que está a ser o maior desafio de criar uma marca do zero? De ser empreendedora?
Então, muitos. Temos quanto tempo? Muitos mesmo. Isto porquê? Porque eu continuo a ser professora, portanto eu não sou, digamos assim, eu não sou gestora nem empreendedora apenas e só como minha profissão principal, não é? É quase como...
Ainda?
Ainda, mas é só, entre aspas, um part-time. E então a minha maior questão é mesmo a gestão de tempo. É difícil porque tenho que me dividir muito para conseguir fazer tudo, não é? E sinto que é muito difícil também porque a carga fiscal é brutal. E como eu te disse, nós estamos mesmo a tentar fazer tudo muito certinho. E temos tudo muito by the book, e precisamos de ter e queremos ter, porque o nosso objetivo é entrar no canal Horeca e, portanto, para entrar no canal Horeca temos mesmo que ter tudo legalizado e tudo direitinho. E sinto que a carga fiscal é brutal, há muitas exigências também a nível contabilístico e isso também nos tira alguns anos de vida. Porque o tempo que se calhar às vezes gostaríamos de ter para produzir, para criar, para conseguir desenvolver novos produtos.
Estão a perder com burocracia.
Exatamente, estamos a perder com burocracia porque lá está, somos só os dois e na verdade eu até costumo dizer que é só um e meio, porque eu não estou a 100% no projeto porque não consigo, não é? Porque tenho ainda as aulas. E por isso é o que nos tem dado mais dor de cabeça, é toda a parte
burocrática. Mas em Portugal normalmente é esse o problema.
Exatamente. Mas devia ser mais fácil, de género, no primeiro ano de negócio não tenho que tratar de nada.
Ou trata só de uma coisa, depois no ano seguinte são duas.
Exatamente, sim, era espetacular, só que não.
Sim, e a verdade é que não, nós não somos preparados para isso.
Nada, zero.
Na maior parte das formações.
Aliás, eu coitada, a minha contabilista sofre comigo porque eu digo-lhe: Fernanda, eu não percebo nada disto, tenho que me ajudar, eu não faço ideia o que é suposto fazer agora. Pronto.
Desculpa, eu queria ter feito mais.
Eu não, a sério, às vezes é frustrante e penso, fogo, a sério que não sabes isto, mas não sei mesmo e depois penso, também nunca aprendi nem acho que nisso as escolas preparam-nos também muito mal.
Até para a nossa vida financeira a nível pessoal, zero, não, ninguém nos fala de nada.
Nada, e ainda há pouco tempo vi isso num post do Instagram, tipo de género, epá, ainda bem que aprendi que a hipotenusa é igual ao quadrado dos catetos, porque isso serve-me imenso.
Mas não faço ideia quais são os custos de ter um crédito.
Exatamente,
pessoal.
Exatamente, não sei fazer o meu IRS, epá, espetacular, mas sei que... Pronto, ou seja, essa questão é muito real, não é? E agora com o negócio, eu acho que ainda mais, eu já passei um bocadinho por isso, na altura que fui dar aulas, porque eu sou trabalhadora independente. Sim. Portanto, para todos os efeitos, tive que aprender também sozinha, um bocadinho essa parte do IRS, do IVA, de toda essa gestão, passar faturas, nunca na vida tinha feito isso. Ou seja, essa parte já ia um bocadinho vacinada. Agora, mas a nível empresarial é completamente diferente, há muito mais coisas para tratar, datas para estar em cima, é tudo muito mais complexo, portanto acho que é um desafio maior.
É mais exigente trabalhar para um restaurante com estrelas Michelin ou ter um negócio próprio?
Então, são exigências completamente diferentes. Eu acho que a nível de pressão, ter trabalhar para um restaurante Michelin, obviamente que é algo que é brutalíssimo. Não sei, eu acho que é um nível de pressão e de exigência muito, muito grande.
São os atletas de alta competição da cozinha.
Exato. Agora, mas o facto é que também teres um negócio próprio, tu também não podes falhar, porque se tu falhas, és tu que depois pagas a conta no final, não é? Por exemplo, eu às vezes digo isto, quando nós cometemos um erro e estamos num restaurante e alguma coisa não sai bem, a receita vai para o lixo, ok, faz outra vez. Quando isto acontece no nosso próprio negócio, nós só vemos euros a irem para o lixo, sim, não é? Porque dinheiro é tempo, porque matéria-prima é dinheiro, dinheiro é tempo não, tempo é dinheiro, matéria-prima é dinheiro, e começamos a pesar tudo na nossa balança mental de género. Isto não pode acontecer mais, temos de ter mais atenção.
Mas tem na mesma que experimentar e que criar
sim,
inventar.
Claro, claro que sim, só que é muito mais doloroso, não é? A verdade é essa, portanto eu acho que está ela por ela, digamos assim, e acho que até o ter a marca e ser empreendedor ganha em certas coisas, ou seja, naquela questão da pressão do momento, não existe a pressão do serviço, não é? Como existe no restaurante, mas existe toda a pressão financeira e de responsabilidade por trás de isto tem que sair bem porque sou eu que estou a pagar a conta, porque só depende de mim.
Tendo o teu negócio é um peso que sai contigo da cozinha, não é? E vai para o quarto, e vai para a sala, e está sempre ali.
Exatamente. Ou seja, é impossível separar e é muito isso. Nós, a partir do momento que temos algo nosso, não conseguimos estar distantes do negócio, não é? É impossível eu não estar sempre preocupada com alguma coisa, é impossível ela não estar...
Ou pensar no que vais fazer
exatamente,
a seguir.
Exatamente, a pensar no que é que vou fazer a seguir, ou responder a alguma coisa no Instagram da marca porque algum cliente está a questionar, ou algum parceiro. Há sempre alguma coisa, sempre.
Qual é a maior aprendizagem que retiras do teu percurso na causa até agora?
Bem, ainda somos muito bebezinhos, não é?
Mas com 3 meses já aprenderam muito, de certeza.
Sim, nós só existimos desde setembro, portanto é tudo muito recente, mas eu acho que aquilo que eu aprendi mesmo, e à custa também de alguns erros, é pensar tudo muito bem antes de fazer. Ou seja, nós às vezes temos a tendência de temos que fazer já e precisamos de fazer já, porque senão já não vamos apanhar o momento certo. E isto, vou dar um exemplo que é um bocadinho tolo, mas que é verdade. Ah, por se uma publicação no Instagram não sair tipo às 6 da tarde ou às 9 da noite e já sair mais tarde, já não vai ter impacto porque já não está naquelas horas de supostamente maior afluência. E então às vezes publicamos coisas, já aconteceu, e não temos bem noção do que é que estamos a fazer, porque depois essa publicação vai ter um determinado impacto, quer seja, por exemplo, no custo que damos a um determinado produto, e depois pensamos melhor, se calhar devemos ter feito as contas de outra maneira, porque alguma coisa aqui não está a bater assim tão certo, ou alguma fotografia que metemos, epá, esta fotografia nem parece assim tão profissional, se calhar devíamos ter pensado nisto de outra forma, ou preparado isto melhor. Portanto, eu acho que uma das maiores lições é essa, é pensar as coisas mais do que uma vez. Ter calma e ponderar bem.
Gerir a vocês o vosso ritmo, não é?
Exatamente.
Como é que vocês...
Exatamente. E não estarmos tão preocupados com os timings certos, ou quando é que era suposto acontecer, ou quando é que não era, porque na verdade depois nós é que estamos a sofrer as consequências dessa decisão, não é? Portanto, se não apanhamos aquela hora que é a melhor hora, paciência, é melhor não apanharmos essa hora
tão
boa e fazer as coisas com calma e as coisas depois acabarem por correr bem, não é? Porque uma publicação é feita naquele segundo, mas essa publicação que lá está, e o produto que lá está, e os preços que lá estão e tudo mais, vão continuar, não é? Portanto, não é só naquele segundo, por isso temos mesmo que ter muita noção do que é que estamos a fazer. E às vezes isso falha, e já chegou a falhar, por estarmos tão entusiasmados com alguma
porque
coisa.
Porque é muita vontade de ter sucesso,
exatamente,
não é?
Exatamente, e porque queremos tanto que as pessoas conheçam a marca, e queremos tanto que tenha sucesso, que às vezes atropelamos um bocadinho esse pequeno grande detalhe, que é pensar com calma e ponderar.
Olha, Sara, muito obrigada por ter vindo aqui
conversar
comigo. Nada, eu
que agradeço.
Gostei muito deste bocadinho.
Eu também, obrigada.
E vocês já sabem, vemos ou ouvimos na próxima semana. Beijinhos!